Votação de nova Assembleia Constituinte neste domingo na Venezuela foi marcada por conflitos que deixaram pelo menos 10 mortos. Vamos conversar com Emir Sader sobre este assunto. Oi, Emir, bom dia.
Oi, bom dia, Maria.
Emir, preocupante a situação da Venezuela, né? Conta pra gente também o índice de votação, quem que compareceu nas urnas.
Bom, como se podia imaginar, versões contraditórias, antagônicas, né? O governo diz que votaram 41,5%, a oposição diz que votaram 12%, mas vamos recordar que o referendo que a oposição organizou não tinha máquina para votar, não tinha nada oficial, nem nada. Ela terminou a votação às 4 da tarde e queimou as cédulas, que eram cédulas que devia se votar em 3 quesitos diferentes. Vai levar um tempo enorme para votar o número e disseram que tinha 7 milhões de pessoas. Ninguém da imprensa internacional questionou esse número. Agora todo mundo diz que os 41,5% que significariam mais do que esse montante, mais do que 8 milhões de eleitores, são questionados, né? Agora, se fez em meio de violência. É claro que a grande parte das pessoas mortas foram em choques de manifestação da oposição, que apesar da proibição de manifestações, tentou bloquear ruas, impedir de instalação de mesas eleitorais e tudo, né? Uma das pessoas mortas foi um candidato da oposição que foi queimado vivo, coisa que a oposição tem feito várias vezes. Governos do Brasil, da Argentina, já de Colômbia, já disseram que não vão reconhecer o resultado das duas eleições. Não saiu ainda o resultado, mas saiu o número de votantes. E isso significaria instalação de uma Assembleia Constituinte, que na prática vai deslocar o parlamento existente até agora. Vamos ver como é que vai ser a convivência, vai ser sim muita desaparição, segundo a decisão oficial, ou se vão conviver de maneira difícil duas instâncias parlamentares. Mas é claro que se passa uma fase nova, né? A iniciativa política do governo tentar chamar a oposição para participar de um processo eleitoral constituinte não deu certo, no sentido que a oposição não participou. Agora, ao mesmo tempo, ela teve que se pronunciar em função da iniciativa governamental e que teve participação de um número significativo de pessoas, né?
Certo. Agora, os Estados Unidos condenaram a eleição da Assembleia Constituinte na Venezuela e prometeram aí medidas fortes e rápidas, né, Emir?
Até agora foram medidas assim, 13 pessoas, dirigentes do governo, são proibidas de ter negócio com os Estados Unidos, coisas desse tipo. Vamos ver se eles vão suspender ou afetar de alguma maneira a venda de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos. Vamos lembrar que com Cuba foi exatamente assim. Eles suspenderam a venda de açúcar e depois boicotaram a venda dos Estados Unidos de petróleo para Cuba, e Cuba apelou para a União Soviética, que não existe, né, nesta altura do campeonato, mas sim, alternativas poderiam existir para a Venezuela. Vamos ver que medidas eles vão tomar. Essa seria a mais aguda, que afetaria o mercado externo de venda de petróleo venezuelano. Afetaria também para os Estados Unidos o abastecimento. Mas vamos ver que atitude eles vão tomar. Mas certamente virá uma resposta dura do governo norte-americano também, né?
Certo. E o Brasil também foi contra, né? Enfim, o governo Temer foi contra essa Assembleia Constituinte, né? Essa votação.
É um governo que se assumiu por um golpe, não tem um voto, tenta questionar a legitimidade do governo do Maduro, que foi eleito, e uma Assembleia Constituinte que chamou ao voto, coisa que o governo não tem coragem de fazer para nada, nem sequer para consultar em relação a medidas graves que ele está tomando em relação aos direitos da massa da população e dos trabalhadores em particular. Então, não tem nenhuma moral para criticar a Venezuela, quem assumiu com um golpe e quem foge das eleições e vai tentar até desqualificar a forma de fazer eleições no ano que vem e tentar, eventualmente, tirar da parada o candidato que tem o maior apoio popular para voltar a ser presidente do Brasil.
Certo. Agora, Emir, como é que fica, então, na sua visão, essa situação da Venezuela, né? 10 mortos nessa votação também é preocupante, muito preocupante, né?
Não, pois é. Em 3 meses e pouco, são 120 mortos. É uma situação de enfrentamento aberto, de lado a lado, mas é claro que são muito mais pessoas da oposição que foram mortas, e agora vamos ver que situação vai ficar a própria sobrevivência do país. A oposição chama de novo a greve e manifestações de rua. Tem participado menos pessoas, mas tem sido mais violentas as manifestações e recebidos com respostas violentas da parte do governo. Então, não se sabe bem exatamente o que vai acontecer. De alguma maneira, a oposição acabou o seu arsenal de iniciativas, né? Conseguiu um certo cerco internacional, mas sem que houvesse, por exemplo, punições da parte da OEA. Há um coro internacional de desconhecimento, inclusive na Europa, e desconhecimento do resultado eleitoral. Então o governo fica relativamente isolado em termos internacionais. Agora, isolado em termos, porque conta com continuidade de relações com vários países da América Latina, entre eles Bolívia, Equador, Nicarágua, Cuba, e com a continuidade de relações com a Rússia e com a China. Então é uma situação peculiar, particular, vamos ver que continuidade vai ter. O Zapatero, que tinha conseguido, esse primeiro-ministro espanhol, tinha conseguido várias iniciativas, inclusive libertação de um líder opositor que estava preso, agora está em prisão domiciliar, chamou ao respeito à votação. Mais além de julgar a legitimidade ou não da convocação na Constituinte, teve uma postura positiva, no sentido de que fosse respeitado o direito de quem quisesse votar, que fosse respeitado o direito de quem não quisesse votar. Mas são vozes mais ou menos isoladas, né? O próprio Papa também chamando as soluções políticas da crise venezuelana. Agora é uma expectativa de saber que novo cenário vai se desdobrar, especialmente a situação interna da Venezuela. O cenário internacional já se viu como é que ele se configura. Vamos ver que se o governo vai instalar uma Assembleia Constituinte e vai começar a colocar em prática uma nova legalidade no país, né?
Tá, e se vai conseguir também, né, Emir?
Diante de tanto. E se vai conseguir, se for o caso, desfazer a Assembleia, o Congresso atual, que é o polo institucional da oposição. Ela conseguiu maioria, quase 2/3 de votos, né? Entendi. Então, seria um caso grave se desconhecesse a existência dessa Assembleia, desse Congresso eleito também pelo voto popular, da mesma maneira que o Maduro foi eleito.
Tá, crise profunda, portanto, né, no país.
Profunda, profunda. A gente fica imaginando que alguma coisa grave vai acontecer, mais grave que está acontecendo, que possa mudar o cenário, mas aparentemente não há nenhuma, só uma negociação política poderia levar a isso, mas são poucas vozes, como a do Zapatero, do Papa, que se aventuram ainda a negociações pacíficas e políticas da crise.
Tá certo, Emir. Olha, muito obrigada aqui por sua participação hoje, excepcionalmente, já na segunda-feira, por conta do que aconteceu na Venezuela. Muito obrigada, Emir.
Tá, obrigado a você.
Um abraço. Tá aí, Emir Sader, cientista político e sociólogo, falando sobre a Assembleia Constituinte na Venezuela.